Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 99 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Derrota muito preocupante para o Fortaleza, atuação muito fraca do time. Afunilou ali a luta, praticamente Vasco, Bahia e Goiás. Desses três, dois vão cair, um vai se salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Para falar dessa briga, do jogo de ontem, do jogo contra o Inter que vem aí no domingo, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
Fala, Lulu. Boa tarde. Jogo muito ruim mesmo. Acho que a gente vai ter que fazer, como você falou, a gente vai ter que projetar muito as próximas rodadas, porque para falar do jogo de ontem, não tem muito o que falar, foi bizarro, assim, um time muito apático, que jogou mal demais, acho que muitas falhas coletivas também, não só individuais, mas já vou passar a bola para o meu companheiro de cobertura aí que você vai apresentar.
Boa, introduziu sem dar o spoiler, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, galera. Luciano, Fred. Tô preocupado, viu? Esse jogo de ontem, dá para dizer que foi uma das piores atuações aí no Campeonato Brasileiro, do Vasco. Não foram poucas, né? Mas foi no mesmo nível aí dos piores momentos do time no Brasileiro. O time vem muito mal numa reta final, num momento decisivo e perdendo para adversários diretos. O Vasco vem medindo força aí e não vem conseguindo somar pontos e tem uma tabela complicada. A sorte é que o Bahia também tem, mas vai ser uma reta final muito complicada para o Vasco e a situação está para lá de preocupante.
Cara, tem uma coisa que eu falei já pelo menos 3 ou 4 vezes aqui, peço até perdão para o nosso ouvinte que deve estar cansado de ouvir isso, que o principal mérito do Luxemburgo em 2019 era a competitividade do time. O time não levava passeio. A única goleada, lembrei aqui algumas vezes também, foi o 4-1 para o Flamengo no primeiro turno e mesmo assim o placar foi mentiroso. Era para o Vasco ter perdido, mas não era para ter sido goleado. E aí, cara, em 9 jogos até agora, a gente tem 3 passeios. O Bragantino, o Flamengo do 2-0 eu considero um passeio, que o primeiro tempo foi um massacre, segundo tempo um pouco menos, e o jogo de ontem contra o Fortaleza. São 3 jogos em que o Vasco não conseguiu competir, assim, lembrando os piores momentos do Sapinto, e lembrando até aquele finalzinho do Ramon ali, naqueles jogos contra Atlético e Bahia, que o time acabou o primeiro tempo, já tinha acabado o jogo. E aí, 2 desses 3 jogos, tirando do Flamengo, Bragantino e Fortaleza, foram jogos em que o time entrou em campo muito modificado. O Vanderlei fez muitas mudanças. E aí, mais uma vez, ontem, isso aconteceu. As mudanças que ele tentou fazer no meio-campo, longe de funcionar, e teve uma forçada no ataque também, porque o Cano não estava pronto para jogar 45. Aí a gente pode até discutir se é melhor jogar o primeiro ou o segundo tempo, mas a escalação não funcionou desde o início.
É verdade, Lu. Assim, muito ruim mesmo. Fiquei impressionado com o meio-campo. Eu sei que o Caio Lopes chegou, finalizou, mas não gostei da atuação dele. O Juninho sumido, impressionante como o Juninho não produziu nada. Então, realmente, esse novo time do Vasco não me chamou a atenção. Tem aquela boa jogada ali, aquele chute do Carlinhos, com menos de 1 minuto de jogo, mas não me chamou, não me impressionou assim. Realmente, acho que o Luxemburgo não devia ter inventado agora. Eu acho que ele ousou demais. Ele disse que o time estava voando no treinamento, que realmente ele não tinha visto o Vasco performar dessa maneira nos treinos, mas o que a gente viu em campo foi desanimador demais.
É, e aí, Baltar, a gente pode até achar que os 6 primeiros minutos foram bons ou razoáveis, né? O Vasco meteu uma bola na trave ali no primeiro minuto, mas é um time que desmorona muito fácil. E aí, o principal problema de todos que o Vasco apresentou, na minha opinião, foi a marcação na frente da defesa. A garotada ali que jogou, Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, pro Carlinhos, que não é garoto, enfim, deixaram um buraco ali, ficava o Bruno Gomes tentando, né, muito sobrecarregado, tentando marcar, muito espaço, todas as bolas, se você pensar o terceiro gol, um pouco menos, mas os 2 primeiros gols, a bola passa por ali pela frente da área e os caras são muito pouco incomodados, os jogadores do Fortaleza. Esse setor de marcação no meio-campo ali, eu achei que foi o principal defeito do Vasco no jogo.
Antes de mais nada, eu acho que assim, do Fernando Miguel ao Luxemburgo, ao Cano, Catatau, ninguém foi bem ontem assim, no Vasco. Não dá para elogiar a atuação de ninguém. Mas esse setor de marcação no meio de campo realmente ontem deixou muito a desejar. A gente vem elogiando aqui o Bruno Gomes, né? Desde que o Luxemburgo voltou, ele tinha dado uma arrumada ali, pelo menos na marcação. Já contra o Flamengo já não foi tão bem. Mas ontem foi um passeio, né? Tava um espaço, aquele primeiro gol do Fortaleza, o David vai indo, o pessoal vai abrindo caminho, e não foi o único lance que aconteceu isso, né? O Fortaleza poderia até ter feito mais gols dessa forma. Não deu certo o esquema, assim, é algo até que a gente vinha comentando aqui, de repente povoar o meio de campo, já que os atacantes de lado não dão certo, mas na formação que usou aí contra o Fortaleza, o Caio Lopes não entrou bem, o Léo Gil também não vinha bem, mas eu acho que o Caio Lopes foi mal em todos os quesitos. Juninho e Carlinhos também, a gente viu muito pouco os dois no jogo, assim, participando de qualquer criação ali, tentando qualquer jogada ofensiva, eles fizeram muito pouco. Então, ou seja, nada deu certo ontem, os laterais também não. E a própria zaga, né, que a gente vem elogiando também individualmente, mais as atuações individuais do que no coletivo. Mas o Marcelo Alves teve uma atuação... talvez a pior aí sob o comando do Luxemburgo, o Castan foi muito mal também. Na minha opinião, não dava para tirar o Ricardo Graça, que vinha sendo talvez o melhor zagueiro aí do Vasco, desde que voltou. Mas não sei se foi só uma troca de nomes. O Vasco, a questão de postura também do time, né? O tempo todo a gente falando, o Luxemburgo falando, é uma final, um jogo decisivo, e foi mais um jogo contra um adversário direto que o Vasco não entra em campo como se estivesse jogando ali contra a Cabo Friense no Carioca. Não morde, não aperta, não marca direito, toma um gol, fica apático, se descontrola.
Se entra assim com a Cabo Friense, perde, hein, Marcelo? Se entra assim com a Cabo Friense, toma Carioca, um gol do Tete.
Não sei se o Tete não está lá ainda.
É provavelmente.
Mas no Carioca foi assim também, perdeu muito jogo para time pequeno, ou seja, o Vasco é um Vasco que não está, parece que a ficha não está caindo, e eu achava que o Vasco não ia cair, até pela qualidade dos adversários, mas está ficando em um duelo particular, em um duelo entre Vasco e Bahia, e o Goiás ainda, né, que pega o Botafogo nessa rodada, ainda tem tudo para se envolver aí e fazer uma última rodada bem complicada contra o Vasco.
Esse ponto da defesa também, Fred, me chamou atenção, assim. Eu acho que o Ricardo Graça hoje é claramente o melhor zagueiro do elenco. Ah, o Vasco ia ganhar com o Ricardo Graça? Não estou falando isso, até porque, para mim, repetindo, o principal problema foi a marcação no meio-campo. Mas o jeito como está hoje, assim, não dá para deixar o Ricardo fora do time, cara.
Concordo, é o melhor zagueiro do Vasco, sim. Jogou bem desde o retorno contra o Palmeiras. Contra o Flamengo teve uma atuação segura, não poderia sair mesmo. A gente até discutia, eu, Marcelo e Hector, sobre a qualidade da defesa. Eu falei contigo antes da gente entrar no ar, compartilhei da opinião do Baltar, que foi o pior jogo do Marcelo Alves, mas eu acho que ele não poderia sair, não. Se tiver que jogar com zaga de dois canhotos, que jogue. Ou se tiver que barrar o Castan, tem que aceitar, porque a liderança do Castan é importante, mas a entrevista depois dele no jogo, né, após o jogo, perdão, ele demonstra um abatimento muito grande, ele fala em vergonha e tudo mais, e é ele que tem que levantar esses caras agora. Então, talvez não seja o momento dele. Não acho que ele vinha atravessando uma má fase agora, não. Ele teve uma fase pior no campeonato, teve uma leve recuperação, mas está mal. Acho que se tiver que barrá-lo, é do jogo também, só que o Marcelo Alves está suspenso. Então, o que tudo está desenhando é que a zaga vai ser formada pelos canhotos Ricardo Graça e Leandro Castan.
Eu acho que o Castan segue mal, não tão mal quanto esteve, mas, por exemplo, o jogo que ele foi expulso sem querer, que ele não teve culpa contra o Bahia, ele teve muita dificuldade de marcar o Gilberto. Assim, o Gilberto se livrou dele algumas vezes com facilidade. Acho que ele continua mal. E é o que você falou, assim, me chamou muita atenção a entrevista, cara. Porque sabe o que me pareceu o discurso? A entrevista depois do jogo em que o Vasco é rebaixado. Entendeu? Parecia a entrevista depois da 38ª rodada. Assim, sentimento de vergonha, nunca passei por isso na minha vida. Parecia que o Vasco tinha caído, cara. E
verdade.
Assim, tem três jogos, o Vasco tem a mesma pontuação que o time que está fora da zona. Então, o Vasco basicamente precisa fazer um ponto a mais que o Bahia. Então, eu nem entro nessa já, precisa fazer quatro, precisa fazer cinco pontos. Cara, precisa fazer um ponto a mais que o Bahia e ganhar do Goiás. Porque aí você com certeza ganha... você se livra do Goiás. Ah, e mesmo assim, pode ser que o Goiás não ganhe do Botafogo. E aí, pode ser, acho muito pouco provável, assim, que o Vasco faça dois pontos e se livre, né? Se o Bahia só fizer um e o Goiás não fizer 5, 6, né? Se o Vasco fizer 2, ele vai a 39. Então, o Goiás não pode fazer 7 pontos. É, se o Goiás fizer no máximo 6, no máximo 5, beleza, entendeu? Assim, essa, precisa fazer 4, precisa fazer 5. Cara, precisa fazer mais pontos com o Bahia e não ser ultrapassado pelo Goiás.
Então, e o Vasco pode segurar o Goiás, né,
Lúcio? Eu não entendi, sinceramente, a entrevista do Castan, cara.
Também não. Acho que... Vasco... Pode falar, Marcelo, desculpa.
Não, vai lá, vai lá. É só, acho que também teve um pouco do... Pesou ali também a atuação, né, do time na entrevista. Não foi só o resultado e a situação na tabela, mas a atuação e a apatia do time foi como eu vi. Foi como eu enxerguei.
Mas eu entendo o sentimento do Luciano, né? Porque parece que ele está entregando os pontos. Sim, a maneira que ele falou, parece que está acabado.
Que ele tem também, né?
Ah, sim, e não tô defendendo, não, mas eu imagino que o peso, a atuação horrível do Vasco tenha tido um peso também nas declarações dele. Se perde por 1-0, time jogando, 2-1, não seria tanto assim, mas o Vasco ontem parecia que estava nocauteado mesmo, desde o início, sim, do jogo. Então...
A verdade é que o Goiás ainda pega o Bragantino, que é um time que está super bem. É, a gente fez uma matéria agora à tarde, até que o Lulu. Sou titular do Vasco, e antes do Luxemburgo chegar, o Bragantino era o 12º colocado. Ele fez, nos últimos 24 pontos possíveis, fez 17 pontos. O Bragantino está voando. Então, acho que o Goiás não aguenta o Bragantino. Se o Vasco ganhar do Goiás, o Goiás está resolvido. O Bahia também tem uma dificuldade enorme agora. O Bahia tem pela frente o Atlético Mineiro fora de casa, que é pedreira, por mais que esse time do Atlético tenha... um comportamento esquizofrênico na competição, mas depois tem Bahia e Fortaleza, não acredito que o Fortaleza esteja totalmente livre, tudo bem que vai pegar um Palmeiras agora.
Esse é um ponto que me preocupa, cara. Por exemplo, o Vasco ou o Bahia perder, o Bahia, vai lá, vamos supor que o Vasco consiga algum ponto contra o Inter, sejamos otimistas nesse podcast. Se o Bahia ficar com 37, perdendo para o Galo, e o Fortaleza ganhar do Palmeiras, que vai chegar, imagina o Palmeiras jogou, a gente está gravando na quinta, o Palmeiras acabou de perder nos pênaltis para o Al-Ahly. O Palmeiras vai viajar amanhã o dia inteiro, né? São 14 horas, se eu não me engano, de viagem, e vai jogar no domingo como o Palmeiras vai jogar. Então, assim, se o Palmeiras, lembrando, já garantido na Libertadores do ano que vem pelo título.
Se e tem a final da Copa do Brasil.
Mas a final ainda falta, depois do Brasileiro, né? A questão é, se o Fortaleza ganhar do Palmeiras e um dos dois, entre Bahia e Vasco, perder a rodada, o Fortaleza está matematicamente livre. Isso é muito preocupante, assim. A torcida do Vasco e a do Bahia também, enfim, precisam... Não, do Vasco mais, né? Porque o Fortaleza pega o Bahia. Precisa muito que o Palmeiras faça um ponto nesse jogo de domingo contra o Fortaleza.
Sinceramente, aqui, rapidinho, eu acho que Fortaleza e Sport...
Não, já era, Baltar. A questão é que o Fortaleza pega o Bahia. É para o Fortaleza não entrar já garantido, entendeu?
Entendi, essa é a questão.
Não estou pensando, Fortaleza e Sport
eu
já
acho
era.
Até que se Vasco ou Bahia fizerem 4 pontos, vão se livrar.
Já era muito. O meu ponto é o medo de o Fortaleza entrar em campo contra o Bahia matematicamente garantido na Série A.
Pois é, tem isso aí também. O
é
Bahia,
uma questão importante.
Verdade. Não é uma situação... O Vasco vai jogar agora dois jogos que ele não é favorito, né? Não vai entrar como favorito contra ninguém. Verdade. É impossível conseguir ponto contra o Inter? Eu não acho. Assim. O Inter, apesar de líder do campeonato, né? Perdeu em casa
pro Sport. E sem o Patrick, hein?
Vai estar sem o Patrick, enfim. Eu não acho. O Vasco até se comporta melhor, às vezes, contra um time que está melhor na tabela. A gente já comentou isso aqui várias vezes, né? Porque fica esperando, tá? Não sai. Mas o empate também não sei se é muito bom para o Vasco, né? Não sei se dá para ficar esperando o jogo inteiro. Vamos ver o que o Luxemburgo vai fazer. Porque o Bahia também tem um jogo muito complicado, né? Contra o Atlético Mineiro.
E o Vasco entra em campo já sabendo, né? Porque o Bahia joga no sábado.
Joga no sábado.
E o Vasco no domingo.
De repente isso aí pode influenciar um pouquinho na decisão de como o Vasco vai agir. Mas acho que partir para cima não é a melhor opção, porque isso não tem dado certo em nenhum momento no Campeonato Brasileiro, se deu certo para o Vasco.
Mas eu acho que não vai partir para cima. E até eu estava vendo os comentários ontem, eu não vi o jogo do Inter, porque foi na mesma hora do jogo do Vasco. Todo mundo comentando, e não é de hoje, né? Mesmo nos jogos que o Inter ganhou, que assim, cara... deixa a bola com o Inter, que o Inter vai ter dificuldade de criar, sabe? Não é um time criativo, apesar da sequência impressionante de vitórias que encaixou. Não é um time que o meio-campo, né, tenha muita criatividade, consiga armar muita coisa. Não tenho muita dúvida de que o Vasco vai fazer isso no domingo, não, cara. Deixa a bola com o Inter e o Vasco tenta sair, como foi o Atlético Mineiro, né?
E tá, como o Fred falou, sem talvez o principal jogador ali de criação, né? O Patrick tá numa fase muito boa. Vai fazer falta, com certeza.
Fred, você acha que dá para livrar a cara de alguém nesse jogo de ontem? Algum jogador do Vasco?
Eu acho que não dá, como o Marcelo falou, e eu acho que não para execrar, porque não posso fazer isso com o jogador mais técnico do Vasco, mas acho que dá para criticar a atuação do Benítez e muito, não só pelo a questão física dele, que eu acho que ele se mostrou mais uma vez abaixo fisicamente. Me chamou a atenção esse dado aqui, Lu. Olha só, ele tentou durante a partida, o Benítez, tentou 37 passes, e ele errou 15. Não, tudo bem que ele é um cara que arrisca, que é o cara do passe mais complicado, e certamente vai ter um índice de erro maior, mas eu não gostei da atuação dele. Eu acho que o Vasco precisa recuperá-lo fisicamente para deixá-lo inteiro para essa partida decisiva. Eu sei que o Internacional está lá na ponta, mas o Vasco está enfrentando um adversário que não é tão forte tecnicamente assim. Dá para segurar. O problema do Vasco é anímico agora. A questão do Vasco é o desânimo, mas dá para segurar o Inter sim. Tem que preparar os dois argentinos para eles arrebentarem no domingo, que só assim o Vasco vai chegar perto da vitória.
Cara, eu estou com certo... Não sei se ranço é a palavra do Benítez, cara, porque... Tá me parecendo um jogador que não vai entrar em forma nunca, sabe? Que nunca vai conseguir fazer, por exemplo, 3 bons jogos seguidos. Isso me preocupa, assim. Acho hoje que o Vasco não deve comprar os direitos dele, ficando na Série A ou não. É um jogador que entrega pouco, assim. Acho que o Benítez tá se tornando um jogador de melhores momentos, cara. Se você pensar... o cara que não vê muito jogo do Vasco, um paulista, mineiro, que não seja vascaíno, sei lá, de qualquer lugar do Brasil... ver os melhores momentos de alguns jogos do Benítez e falar, pô, esse cara é muito bom, meu time tem que comprar esse cara. Na situação do Vasco hoje, o Benítez, ele é um cara pouco decisivo, né? Ele encaixou 2 bons jogos seguidos contra Atlético e Palmeiras, sim. Foi muito bem contra o Atlético, não só pela assistência que ele deu para o terceiro gol do Cano. Jogou bem, virou a bola para o Léo Matos ali naquele gol do Pikachu e fez aquele golaço de falta contra o Palmeiras. Mas ele é um cara pouco decisivo e, assim, é impressionante como ele é um cara de pouca intensidade. Todos os dados juntos, intensidade, velocidade e mobilidade, assim. Ele tem essas 3 coisas que fazem muita falta no futebol atual. Ele entrega muito pouco. Eu acho, por exemplo, até conversei com um amigo quando, no Vasco Flamengo, quando voltou no intervalo, o Benítez saiu. E aí ele falou, pô, o Benítez tá se machucado? Pô, que absurdo se ele não tiver machucado. Eu falei, cara, eu não acho um absurdo. Com todas as questões ali, acho que o Benítez foi um dos grandes responsáveis pelo Vasco não ter saída naquele jogo. Claro que
estava
o principal, porque ele não conseguia. Assim, ele pega a bola... Nas poucas vezes em que o Vasco pegou a bola naquele primeiro tempo ali na intermediária de defesa, um pouco mais perto do círculo central, o Benítez dava aquele giro sobre ele mesmo, que é a especialidade dele. Assim, é o giro sobre ele mesmo. O Zinho ganhou o apelido de enceradeira por causa disso, né? Lá em 94, não estou falando que o Benítez é enceradeira, o Benítez é um cara muito talentoso, como o Zinho também era, mas ele precisa entregar mais, ele precisa ser mais decisivo. E aí, o Baltar, quero tocar no ponto de outro argentino com você. Léo Gil fez falta contra o Fortaleza?
Eu achei que você ia perguntar sobre o Cano. Olha, pelas últimas atuações dele, principalmente contra o Flamengo, né, foi muito mal, não sei se teria mudado alguma coisa. Mas dá para dizer que o substituto dele não acrescentou nada. Assim. O Caio Lopes, que é um garoto muito promissor, aí foi um dos destaques da base do Vasco, né? No Sub-20 é um nome que a torcida sempre pedia. Entrou muito bem contra o Botafogo, né? Naquele jogo. Foi o primeiro jogo dele, não como profissional, que ele tinha jogado no Carioca, mas no Brasileiro, enfim. Foi o primeiro jogo dele. E depois, ontem, não entregou. Mais uma vez, eu acho que é um pouco aquela situação do PEC contra o Flamengo. Não dá para botar a culpa só nele, né? Assim, o time não funcionou como um todo. E eu acho que fica ainda mais complicado para a garotada quando o time vai mal. Mas se o Léo Gil fez falta, eu não consigo dizer, não consigo afirmar. Mas que dá para dizer que o substituto dele, assim como todo o meio de campo do Vasco ontem, foi muito mal na marcação, quanto no apoio. Enfim, foi bizarra a atuação do Vasco.
Ô Fred, o que você acha desse meio campo defensivo? Acho que o Bruno Gomes é titular absoluto, não tenho muita dúvida disso. Mas você com o time completo ali, acho que ele tem todas as opções de meio campo, pelo menos no domingo. Quem você escalaria? Assim, todo mundo vem jogando mal ali em sequência, né? O próprio Andrei, que vinha sendo titular, estava numa sequência muito ruim. Aí depois o Léo Gil, ontem a gente viu o Caio Lopes e o Juninho não funcionando também. Quem você escalaria ali ao lado do Bruno Gomes, tendo todas as opções disponíveis?
Opinião impopular, Marcos Júnior, eu escalaria. Juro, juro. O André não está conseguindo. O Marcos Júnior não marca grande coisa também, mas pelo menos ocupa espaço e às vezes chega como elemento surpresa para finalizar na área. Diante de toda a dificuldade, tá, pessoal? Eu já falei, opinião impopular. Eu voltaria com o Marcos Júnior, que rendeu bem com o Luxemburgo na reta final de 2019. Enfim.
É, cara, você me pegou de surpresa com essa resposta aí. Não estava esperando, não. Estou tentando dar sequência aqui.
Eu tinha até esquecido, porque ele não vem sendo nem relacionado. Né?
Assim, eu acho que desses aí, quem marca melhor é o Andrei, mas o Andrei não pode jogar de primeiro homem, assim, porque ele erra muita bola, ele erra muita saída de bola, ele é um cara que a autoconfiança quase
dá bote errado, quase toma cartão amarelo,
prejudica mais do que ajuda.
Então, mas vem entrando e não vem jogando bem também.
Né? É, ele entrou bem contra o Botafogo, né? Fez um gol, mas assim, ele vinha numa fase muito ruim quando ele foi barrado. Vinha muito mal.
Contra o Botafogo, acho que foi um jogo de exceção, né? Todo mundo. A gente fala do jogo do Benítez, do Caio Love, todo mundo foi bem.
Qual foi o jogo que um gol foi, um dos gols foi responsabilidade direta dele? Ah, o Bragantino, que ele perde a bola.
O Vasco tentando
pressionar depois do 2-1 ali, aquele frango do Clayton. E, enfim, aí ele perde uma bola sem explicação. Ele tem muito. E o Bruno
Gomes.
Tem um pouco essa mania também de, no confronto ali, quando tá numa dividida, no campo de defesa eles caírem, cara. A maioria dos juízes dá falta, mas tem juiz que não dá, e aí, cara, já era. Muitas vezes vão entrar 3-2 do time adversário ali dentro da área. Tem que ficar firme ali, cara. Não tem que ficar caindo, não. Acho que essa mania do o Andrei e o Bruno Gomes têm essa mania. Mas eu ainda tentaria isso, cara. E você, Baltar? Tentaria o Andrei, no caso.
Ah, o Andrei eu acho talvez o jogador mais talentoso ali da... Sabe que tem, mas ele tem muitos problemas aí na marcação e só veio, para mim só jogou bem naquele início lá com o Ramon, depois ele foi mal com o Ricardo Sapinto, até uma das últimas lembranças que eu tenho, no jogo da demissão do Sapinto contra o Atlético Paranaense, né, ele tá jogando errado ali com o Neto Borges, mas diante do cenário eu não achei ruim a sugestão do Fred não, do Marco Júnior, que é um cara que, enfim, tá esquecido ali, tem um chute fora da área, tá? Mas eu iria com o Andrei ou o Marco Júnior.
Mas Fred, desculpa.
O Léo Gil saiu, estava mal. Né? O Caio Lopes ontem não entregou. Eu acho que não dá para queimar o garoto, assim como eu falei. Foi um jogo que ninguém foi bem. Né? Assim como eu acho que não deveria queimar o PEC pelo jogo contra o Flamengo.
Esse é um ponto que eu acho importante. Assim, eu ia até perguntar outra coisa para o Fred, mas eu vou falar sobre isso. Cara, o PEC foi, né, o primeiro tempo contra o Flamengo foi tenebroso, mas assim, o primeiro tempo do time inteiro, assim, a gente falou que ele participou muito pouco, deu 3 toques na bola só, mas, cara, o PEC vinha entrando bem e não entrou mal ontem, mais uma vez, mais um jogo em que o Vasco foi ridículo, o time todo muito mal, e o PEC conseguiu fazer uma coisa ou outra ali, perdeu uma chance bem clara, chutou aquela bola do rebote ali do gol anulado pelo VAR. Mas eu acho que o PEC é um cara para você contar ainda, cara, talvez até como titular no próximo jogo. E aí, Fred, o que eu ia te perguntar, vou voltar a esse ponto. Nessa tua escalação de Bruno Gomes e Marco Júnior, como é que você terminaria esse setor ofensivo para domingo?
Completo com o Benítez, com o PEC, que você sugeriu agora, porque mal ou bem, o PEC faz uma boa recomposição, ele recompõe muito bem. E aí ficaria a minha dúvida se na direita eu colocaria o Thales ou o Pikachu, mas eu acho que eu manteria o Pikachu sim, entendeu? Porque mal ou bem, ele conhece a posição de lateral e pode fazer aquelas trocas com o Léo Matos, mas e o Thales está mal demais, acho que não dá para botar o Thales agora de jeito nenhum, então eu iria dessa maneira, Benítez como 10, Pikachu na direita, o Peck na esquerda, correndo para caramba, voltando para recompor, e o Cano lá, mesmo que o Cano esteja 50%, ele tem que começar, obviamente que ele não vai estar, porque em disposição, gastroenterite, isso passa rápido, né? Eu não sou médico, mas geralmente costuma ser resolvida facilmente.
Baltar, falando em opções para domingo, eu acho que não tem ainda, mas vou perguntar. A gente tem alguma informação sobre a situação do Henrique, que saiu ali machucado no fim do jogo? O Vasco se pronunciou sobre isso até agora?
Não, sinceramente não se pronunciou. Eu também não sei. Vamos até ver. Ele saiu... O lance foi feio, né?
Foi, do Paulão, né?
Algo mais sério, mas ele voltou a jogar. O Vasco ficaria com a menos. Eu tinha feito todas as substituições. Mas vamos ver isso aí, porque pode ser complicado, porque o Henrique não foi bem ontem, mas ele, acho que a gente já chegou nessa conclusão aqui, é consenso que ele é melhor do que o Neto Borges, né?
Sem dúvida,
não vejo muito como escalar o Neto, não.
E aí imagina-se que o Cano vai estar bem até domingo, né?
É, sobre o Cano não tenho muita dúvida, não, vai jogar. E aí, Fred, os laterais deixaram muito a desejar, né? Falando mais um pouco dos erros individuais. É, primeiro gol do. Tudo assim, os dois, segundo e terceiro são de saídas de bola erradas do Vasco, né? O primeiro, o David, é uma construção do Fortaleza, desde o campo de defesa. Mas o David passa muito fácil pelo Pikachu, que até cai.
Cai catando o cavaco.
Passa pelo Bruno Gomes, passa pelo Marcelo Alves, que evita fazer a falta, né? E aí ele rola para o Torres. No segundo gol, o Henrique, para mim, é quem falha principalmente, porque ele está trocando bola com o Benítez, ele dá um passe tijolo para o Benítez devolve um outro tijolo, aí ele mata no peito, aí quando a bola está nesse trajeto da bola do peito para o pé do Henrique, acho que é o Wellington Paulista que dá já para o companheiro, para o Luiz Henrique do Fortaleza, dá o passe para o David, e no terceiro é um passe ruim do Fernando Miguel para caramba, que o Marcelo Alves não consegue dominar, então... Eu citei aí, só nos gols, os quatro jogadores do setor defensivo, eu só não citei o Castan, né? Que também foi mal, mas citei Fernando Miguel, que também no primeiro gol ali podia ter feito melhor, Pikachu, Marcelo Alves e Henrique.
Sim, é verdade. Pedi desculpa ao ouvinte aí, o barulho da rua, mas eu ia até botar no mute. Mas enfim, concordo com você, primeiro gol. O Henrique eu acho mais culpado também. E vou dizer outra coisa, tá? No gol do Vasco, por mais que o Vasco já tivesse entregue na partida, ele não tem que ficar largando o braço toda hora no marcador, entendeu? Eu acho assim, ali ele ainda escapou de tomar um cartão, acho que ele não foi violento, mas o movimento dele é de tapa, entendeu? Que ele foi dar aquela afastada. Então ele tem que evitar isso. Eu sei que é normal de lateral. O jogador que é marcado, que está saindo em disparada, era coisa que o Carlos Alberto, que a torcida do Vasco conhece muito bem, adorava botar a mão no peito dos outros e tudo mais. Mas hoje em dia o VAR marca isso. Então o Henrique já foi expulso contra o Coritiba por causa de uma cotovelada. E agora faz isso. E ele não é um cara maldoso, entendeu? Ele não é um jogador ruim, mal. Ele é um jogador que é leal, marca na boa. Então acho que vacilou. É, quando você cita o restante da jogada do segundo gol, ok, a defesa foi surpreendida por aqueles erros, mas o Pikachu não podia estar tão longe do atacante da maneira que ele estava. E no terceiro gol, o Fernando Miguel errou muito feio mesmo. Eu sei que o Marcelo poderia tentar inventar alguma coisa, mas a culpa é muito mais do Miguel. E o Miguel erra outra reposição logo depois com a mão, que quase dá ruim também. Isso. Então, foi uma atuação desastrosa do Vasco. Assim, muito ruim mesmo. E se o Vasco não acordar, vai ser difícil escapar. É bom entrar com outro espírito, mordendo. Não é entrar, desculpa o termo, torcedor vascaíno, mas não é para entrar dando porrada, não. Não é para entrar pilhado, arrumando cartão. O Léo Matos não tem que tomar cartão amarelo com 5 minutos de jogo. Só que o Vasco precisa entrar aguerrido, precisa morder. Porque se entrar molenga que nem está entrando, não vai ganhar de ninguém. Nem do Corinthians. Ah, que o Corinthians tem um time mais ou menos e tudo, mas o Corinthians está lutando com o Libertadores. E o Vasco ainda tem aquele retrospecto que todo mundo conhece contra o Corinthians. Então tem que morder, principalmente contra o Internacional no domingo.
Bom, vamos dar o guia da secação aqui da próxima rodada. Eu já vou ignorar Fortaleza e Sport, hein? Sábado, 5 da tarde, Goiás e Botafogo. Cara, não dá... Assim, qualquer coisa é lucro aí. Eu estou contando com a vitória do Goiás. O Botafogo, infelizmente, se tornou uma espécie de bônus nesse campeonato, né? Quem enfrenta o Botafogo consegue 3 pontos. Aí, também no sábado, 7 da noite, esse jogo chave, jogo decisivo. Atlético Mineiro e Bahia no Mineirão. Torcer para o Atlético ter um pouquinho mais de vontade, de ímpeto ofensivo do que ele mostrou contra o Fluminense ontem. É um time que fica muito com a bola, mas em 90 minutos com a bola ele criou 2 boas chances. Assim. Foi um time de muito pouco ímpeto ofensivo contra o Fluminense. É um time que consegue ter esse ímpeto em vários jogos desse campeonato. Ele já mostrou, inclusive contra o Vasco, o jogo de ida lá. Ele foi, né, foi um avassalador aquele primeiro tempo depois do golaço do Benítez de bicicleta. E domingo, 4 horas, Vasco e Inter. Vasco vai acabar... Pode acabar ajudando o Flamengo, mas não tem que pensar nisso agora. Assim, é outra. O Inter é o líder do campeonato, com 66 pontos. O Flamengo tem 65. E lá embaixo, lembrando, Bahia com 37 fora da zona, Vasco com 37 dentro da zona, Goiás com 33. Se o Goiás ganhar do Botafogo, ele vai a 36. E se o Vasco perder, fica ali muito perto do Goiás, né? Então, é uma questão bem complexa essa antepenúltima rodada do fim de semana. Baltar, hoje a gente publicou uma reportagem no GE.Globo que o Luxemburgo, que tanto falou no campeonato particular dele, né, nas últimas 12 rodadas, né, ele chegou faltando 12 rodadas, agora faltam só 3, ele tem o segundo pior aproveitamento empatado com o Curitiba de todos esses times ali de baixo, né, só o Botafogo foi pior, como eu falei, virou um bônus, o Botafogo só fez 4 pontos nesse período. acho até que 3, eu não lembro se a vitória contra o Coritiba estava nessa parte já. Então, o Vasco, assim, o campeonato, por enquanto, o Vasco fracassou no campeonato particular do Luxemburgo, né? Vamos ver se consegue um mínimo de sucesso nessas três primeiras, últimas rodadas.
Sim, a reportagem até do Fred, estou dando uma olhada aqui, pegando uma colinha. Mas o Vasco, por exemplo, ele está ali, ele fez 7 pontos desde que fez 9 pontos desde que o Luxemburgo chegou, né? Mas isso. Ele tem um jogo a mais, que era o jogo contra o Palmeiras.
Isso, por isso que o aproveitamento é igual ao do Coritiba.
O segundo, no campanha do Vasco, no segundo turno também, não sei se tem isso nessa matéria, a gente estava conversando
antes um pouco antes. Eu estou com o scout aberto aqui, olho para você, Baltar. Te respondo em um segundo.
Então vai colando. É que eu tinha visto que o Vasco fez uma das piores campanhas no segundo turno.
É a quarta pior campanha, 16 pontos. É a quarta
pior
pontos.
Campanha, né? É, o Vasco está... A gente até comentando mais cedo, antes do Fred fazer essa matéria, tava hoje mais cedo, comentei lá, o Vasco tem que levantar as mãos para o céu e agradecer aqueles três primeiros jogos, né? As três primeiras rodadas ali com o Ramon, porque deu uma gordurinha ali para o Vasco, que se não tivesse, não só aquelas três primeiras rodadas, né, que foram três vitórias, chegou a liderar, como também depois ganhou um jogo ou outro, foi oscilando e chegou até um pouquinho mais para frente ali, brigando ali na segunda, terceira, no G4. Aquele início de campeonato deu uma gordura para o Vasco, que se o Vasco não tivesse essa mesma média de pontos que vem fazendo agora, no segundo turno, estaria lá embaixo, já provavelmente já rebaixado ali com Coritiba. Não vou nem dizer como Botafogo, mas então, isso é muito ruim, porque a gente vê os times chegando na reta final do campeonato, como Fortaleza vem reagindo, né? O Sport, que vinha muito mal, conseguiu aí 2 vitórias fora de casa, contra o Botafogo, contra o Inter. E o Vasco, pelo contrário, é um time que está ladeira abaixo, assim. Eu acho, como o Bahia também, que vem de jogos muito ruins em casa, inclusive. Mas esse retrospecto recente do Vasco é desanimador. E se o time forçar um pouquinho, melhorar um pouquinho, aí consegue escapar, né? Não tá aquela pontuação alta esse ano para escapar, mas o time tem que fazer a sua parte também, né? A gente fica aqui calculando, ah, acho que dá para ganhar aqui. Você mesmo, Luciano, veio direto falando dos jogos, ó, calculo aqui, nesse dá para ganhar, dá para fazer ponto, e nesse que você cita, o Vasco não vem pontuando, né? Vem decepcionando.
Isso, então, só o Botafogo que o Vasco conseguiu ganhar, né? O resto dos confrontos, Botafogo, Coritiba, Bahia e Fortaleza, o Vasco conseguiu 1 ponto em 3 jogos.
Pois é, e em casa, fora contra o Fortaleza, todos os outros foram em São Januário, né? Então, esperava muito mais do Vasco nesses jogos.
É isso, agora tem só o líder do campeonato no domingo, então na segunda-feira a gente volta aqui com repercussão dessa rodada decisiva. Vamos ver se as coisas melhoram para o Vasco, torcer para o Atlético Mineiro no sábado. Quem sabe o Botafogo arruma um empatezinho com o Goiás também, não custa nada, esse é mais difícil. E o Vasco conseguir alguma coisa contra o Inter, a vitória é o ideal, mas o empate talvez ajude, dependendo do Atlético contra o Bahia. Fred, obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Semana que vem a gente volta.
Valeu, Lulu. Um abraço, ô Vasco. Tem que ouvir o Luxemburgo e jogar daquele jeito que ele fala. Tem que ser apontada, motivação apontada para o céu, jogar sério e morder. Se jogar do jeito que está jogando, não vai dar certo. Grande abraço, Lulu. Grande abraço, Baltar.
É, e não desmoronar no primeiro obstáculo, né? O Vasco desmorona no primeiro gol, foi assim contra o Fortaleza mais uma vez. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
Valeu, Luciano, Fred, torcedor vascaíno. Vamos aí para esse jogo contra o Inter.
É isso. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.